Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os seus comentários, os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Nós somos gratos a você pela sua companhia, pela sua audiência, e nos alegra muito saber que você está reservando esse tempo agora para refletir conosco sobre a Palavra de Deus. Nós fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra. E porque, através dos estudos bíblicos, nós adequamos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Eu quero incentivá-lo, então, a nos escrever sobre as suas experiências, sobre como você tem recebido o nosso programa e qual tem sido o valor dele. Também quero te estimular a ter a Palavra de Deus aberta e em suas mãos para ouvir, para se inteirar, para compreender a Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências, sobre essas dúvidas que muitas vezes acontecem no estudo da Palavra de Deus, que recebemos um e-mail do nosso irmão JDF, JDF de Porto Ferreira, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem: ouço diariamente os seus ensinamentos no Através da Bíblia, pois certamente traz alento a muitos corações que buscam conhecer mais e melhor a Palavra de Deus. Num dos seus ensinamentos, ouvi quando o irmão falou de uma tal doutrina de kenosis. Nem sei se é assim que escreve. Fiz uma pesquisa e não encontrei nada. Afinal, professor, ouvi mal? O que é essa doutrina de kenosis? Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus e pelo seu interesse em estudar e conferir tudo quanto é dito no programa. Na verdade, nós estamos procurando exatamente isso, pessoas que, como os bereanos, conferiram tudo o que ouviam para ver se de fato era assim. Como eu já lhe respondi no e-mail, a doutrina da kenosis tem base em Filipenses 2:7 e refere-se ao auto-esvaziamento do Senhor Jesus quando ele fez tudo para nos trazer a salvação. Na sua encarnação, ele se esvaziou de tal maneira que foi reconhecido em figura humana. E isso tudo ele fez por amor. Como cristãos, então, devemos louvar e agradecer a Deus por ele ter enviado o Senhor Jesus, e devemos agradecer o Senhor Jesus por tão grande e expressivo amor, que kenosis é o auto-esvaziamento. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu numa cruz e na cruz da vergonha, na cruz onde os nossos pecados o colocaram. Minha palavra de incentivo a você, então, é que você continue estudando e nos dando o privilégio de tê-lo como ouvinte. Agora, temos aquele outro momento tão especial no início dos nossos programas, no momento em que nós oramos, buscando a presença de Deus, mas também louvando o Senhor por tantas bênçãos que ele tem dispensado a cada um de nós. E é exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos que me ouvem exatamente nesse momento. Pai querido, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça com que tu nos tratas. Obrigado, Pai, pela vida tão preciosa do Senhor Jesus Cristo, que deixando o trono da glória, veio e habitou entre nós para nos dar a salvação. Senhor, suplicamos então agora a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender essas palavras do profeta Isaías. Que esse programa que essas palavras sirvam para a edificação de cada um de nós, daqueles que são teus filhos, e que aqueles que ainda não te conhecem possam receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Derrama suas bênçãos de entendimento e esclarecimento para todos que querem conhecer-te mais e fazer a tua vontade. Abençoa este teu filho lá de Porto Ferreira e a todos que me ouvem agora. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Vamos estudar Isaías 5, 1 a 30. Como dissemos anteriormente, ao estudarmos e nos conscientizarmos das questões contextuais desse e de outros livros, as mensagens e o entendimento que podemos ter do texto bíblico cresce, fazendo-nos aplicá-los com mais eficiência às nossas vidas. É importante lembrarmos que o estudo bíblico não pode ter efeito apenas informador. O estudo bíblico tem que ter o efeito transformador. Se a Bíblia não modificar o nosso caráter, a nossa leitura e o estudo que fazemos não produzirão a semelhança que tanto buscamos, a semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é bom lembrarmos um pouco do que nós já temos falado. Dissemos que o ambiente em que Deus usou o seu servo Isaías para repreender Judá, para que não tivesse o mesmo fim que Israel, era um ambiente de grandes mudanças nacionais e internacionais. Nessa época, a Assíria, que era o grande poder mundial, estava prestes a invadir o Reino do Norte, o Reino de Israel, para torná-lo cativo, para torná-lo simplesmente um vassalo sob o seu domínio. E isso de fato ocorreu em 722 a.C. Durante o período do seu ministério profético, Isaías também viu, na época de Ezequias, no 14º ano do seu reinado, dos anos 714 a 701, ele viu que Senaqueribe, da Assíria, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e ele as tomou. Nós lemos isso nos capítulos 36 e 37 desse livro de Isaías. Mas quando Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, ele foi derrotado. Nós encontramos esse relato em 2 Reis, capítulo 18. Foi nessa ocasião que Isaías incentivou o rei Ezequias a confiar no Senhor, que com milagre livrou a cidade santa dessas hostes malignas assírias. Agora, é interessante percebermos também que nesse capítulo, referindo-se a Judá, já temos uma pista de que Deus posteriormente levantaria os caldeus, os babilônios, para punir Judá. As profecias de Isaías eram repreensões divinas contra o povo de Deus, pois ele tinha abandonado seus caminhos e se corrompido com gentios idólatras. Essas repreensões, além daquelas que já foram contempladas nos capítulos anteriores, são vistas exatamente nesse texto. Agora é interessante notarmos que nesses 5 capítulos iniciais do livro de Isaías, esses capítulos nos levam a considerar e refletir sobre o conteúdo da profecia. E somente no 6º capítulo, que estudaremos no próximo programa, vamos estudar mais detalhadamente sobre o homem Isaías e sobre a sua chamada. Mas, ao refletirmos sobre essa particularidade, nós encontramos uma razão de ser desse procedimento. A necessidade de mudança era tão urgente, que mesmo antes de registrar os fatos sobre si, o profeta logo mostrou o desagrado divino diante da situação lamentável do povo. Por isso, o título que eu proponho para esse capítulo é o seguinte: As Atitudes Divinas na Punição dos Pecados. O texto, então, é todo o capítulo 5 do livro de Isaías. Nesse texto, nós encontramos mais um dos métodos divinos de chamar a atenção do seu povo. Nos versos iniciais, Deus usa o profeta para propor uma parábola para demonstrar a sua frustração para com o povo. Porque Deus é maravilhoso, criativo e quer ter comunhão com o seu povo, ele usa formas diferentes para chamar a atenção desse mesmo povo. Embora a parábola muitas vezes encubra os planos divinos para aqueles que são soberbos e autoconfiantes, ela proporciona aos humildes? É, a parábola proporciona àqueles que se esforçam para entendê-la, de um modo espiritual, o conhecimento das verdades e dos planos divinos. Depois dessa parábola inicial, o texto nos conduz para uma clara enumeração dos pecados do povo. Deus, através do seu profeta, de modo irrefutável, alista os diversos grupos contra os quais ele se coloca contrário. Deus, através do profeta, profere 6 ais contra os opressores, contra os embriagados, contra os que provavam a Deus praticando iniquidades e injustiças. Em 4 lugar, há um ai contra os imorais que não faziam diferença entre o bem e o mal. Em 5º lugar, um outro ai contra os que se orgulhavam de si mesmos. E, finalmente, um ai contra os que eram aclamados por suas vidas improdutivas. E ainda nesse capítulo, Deus usa o profeta para mostrar o seu desagrado com o seu povo, dizendo que a punição não demoraria. Deus mesmo levantaria uma outra nação para usá-la como instrumento de correção contra o seu povo. Percebendo então essa seriedade com que Deus trata o pecado, podemos entender que a síntese desse capítulo 5 pode ser representada através desta frase. O propósito divino ao punir o pecado do seu povo é reivindicar a fidelidade à sua santa aliança. Eu repito, essa é a frase desafio, princípio do capítulo 5 de Isaías. O propósito divino ao punir o pecado no seu povo é reivindicar a fidelidade à sua santa aliança. E nesses versos nós vamos encontrar 5 atitudes manifestadas por Deus para punir o pecado do seu povo. Em primeiro lugar, a primeira atitude tem por base a decepção divina diante de um povo infrutífero. Versículos 1 a 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da minha vida. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Querido amigo, essa é uma parábola realmente especial, mas muito clara. Essa é a famosa parábola que descreve Israel e o Senhor. Israel é a vinha. O zelo de Deus por Israel se percebe na localização da vinha, no intenso cultivo, na escolha das melhores mudas para serem plantadas e na proteção, na construção dessa torre. Deus esperava do seu povo uma boa colheita, mas a colheita só apresentou uvas amargas. Deus fez todo o possível para que a colheita fosse satisfatória, mas as uvas eram de péssima qualidade. Qual foi o resultado? Ao invés de justiça, injustiça. Ao invés de uma vida correta, uma vida desenfreada, uma vida desonesta. Ao invés de um culto correto, houve o quê? Idolatria. Qual era o resultado? houve condenação, haveria destruição. Aquela terra não merecia aquela plantação, portanto, aquela videira seria desterrada, seria arrancada da terra. A terra prometida, que seria bênção, tornou-se terra de maldição. E isso aconteceu, querido amigo, ao serem exilados para a Babilônia. A segunda atitude tem por base a desilusão divina diante das diversas classes de pecadores. É interessante que nos versículos 8 a 23, o Senhor alista exatamente esses seis grupos de pecadores e ele então se expressa com esses ais. Isso é, são declarações da culpabilidade contra esses grupos. O primeiro ai vai contra os opressores que se enriqueciam às custas dos mais necessitados. O segundo ai vai contra os embriagados que gostavam de uma vida regalada e despreocupada. O terceiro ai é uma condenação contra os que provocavam a Deus, praticando iniquidades e injustiças. O quarto ai é uma condenação contra os imorais que não faziam diferença entre o bem e o mal. O quinto ai é uma condenação contra aqueles que se orgulhavam em si mesmos. E, finalmente, o sexto ai é contra aqueles que eram aclamados por suas vidas improdutivas. Na verdade, o que Isaías está mostrando é que Deus se coloca exatamente contra essas pessoas que não levam o seu nome a sério. Esses ais são declarações da culpabilidade contra os gananciosos, contra os hedonistas que querem só o prazer, contra os religiosos hipócritas, contra aqueles que pervertem os padrões morais, contra os sábios aos seus próprios olhos, e esses ais são condenações contra os corruptos que, cheios de álcool, distorcem a justiça. Esses são os seis ais que Isaías proclama contra o povo de Judá, contra o seu próprio povo, sem se dar conta, inclusive, de que ele também pertence a esse povo e ele é tão culpado quanto eles. Muitas vezes nós acusamos os nossos semelhantes e esquecemos de olhar para nós mesmos. O profeta, querido amigo, vai descobrir essa verdade sobre si mesmo no próximo capítulo, quando então ele se compara não mais com os seus conterrâneos, mas ele se compara com Deus. É um Deus santo que não admite qualquer iniquidade. A terceira atitude mostra a destruição objetiva contra os que rejeitam a lei do Senhor. Versículos 24 e 25. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar de tudo isso, a ira não se desviou, sua mão continuou erguida. Querido amigo, a punição divina atingiria com destruição objetiva os que desprezaram as palavras santas de Deus. Deus mesmo se identifica como o santo de Israel. Ora, se ele é santo, ele requer santidade do seu povo. A punição divina atingiria com destruição objetiva até que todos os culpados fossem destruídos. Por isso, a sua mão continuava estendida, isto é, a ira do Senhor é como fogo destruidor. É provável que nesse verso o profeta esteja se referindo a uma punição passada que ocorrera nos tempos do rei Uzias, quando, na verdade, um terremoto destruiu a cidade, deixando as ruas cobertas de corpos mortos, conforme nos informam os profetas Amós em 1:1 e Zacarias em 14:5. Naquela situação, Deus havia estendido a sua mão de ira contra Judá, e mesmo sendo o seu povo, a sua ira não passaria. Por isso o profeta adverte o povo que se corrompeu. Então, a quarta atitude mostra a determinação de usar um instrumento de punição contra o seu povo. Deus está punindo os pecados, e nos versículos 26 e 27, nós encontramos exatamente isso. Para atingir os seus objetivos, como o Senhor absoluto e soberano que Ele é, Ele, Deus, usa a quem quer e quando quer como seu instrumento. Assim como Israel foi usado para desterrar os cananeus, assim como os assírios foram usados para desterrar Israel, o Reino do Norte, assim também os babilônios, os caldeus, seriam usados para desterrar Judá pelos seus pecados contra o Senhor. Versículo 26 diz assim: Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e a subia para um povo dos confins da terra. E aí eles vêm rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. Querido amigo, embora haja alguma discussão em relação a essa nação distante, o profeta provavelmente se refira aos assírios ou aos babilônios, na ocasião em que estava prestes a acontecer a invasão babilônia contra Judá, o profeta Abacuque reclamou desse plano de Deus. Deus escolheria um povo duro, iníquo e injusto, como os assírios e os babilônios, para serem os instrumentos na mão de Deus para disciplinar o seu povo, para castigar e derrotar o seu povo? Essa foi a dúvida que Abacuque levantou. E, na verdade, era exatamente esse o plano de Deus. Por isso, a quinta atitude mostra a descrição impiedosa do instrumento iníquo de punição. Versículos 28 a 30. As flechas deles são afiadas, preparadas estão todos os seus arcos, as suas armas, os cascos dos seus cavalos são duros como a pedra. Eles rugem como leões, rosnam enquanto se apoderam da sua presa. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflições. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Querido amigo, esses instrumentos gentios e iníquos lutavam entre si também. Para termos um exemplo de como os profetas viam esses algozes do povo de Deus, novamente eu cito a reação de Abacuque. Esses inimigos lutavam contra si, porque podemos ver pela história que a Babilônia depois tomou conta e derrotou a Assíria. E quando olhamos para o exemplo do profeta Abacuque, Abacuque reclama de Deus de que os babilônios que conquistariam o poder mundial derrotando esses assírios, eles eram duros como pedra. Eles foram descritos no capítulo 2 de Abacuque como injustos e ímpios. Quando o profeta também levantou 5 ais contra eles, em palavras de fácil compreensão, eles foram descritos como ladrões, como desonestos, como violentos, como malandros, como idólatras, feiticeiros. E aparentemente não havia nenhuma lógica, mas no entendimento de Deus, esses povos seriam o seu instrumento para a punição contra o seu povo rebelde. Querido amigo, a minha oração é para que você nunca sofra a punição de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim como Deus usou aqueles instrumentos iníquos e impuros para disciplinar, para corrigir, para castigar o seu povo, Deus pode, querendo trazer santidade à sua vida, usar qualquer circunstância ou qualquer pessoa para lhe causar sofrimento, para lhe chamar atenção, para lhe disciplinar, para que você volte-se a andar corretamente, para que você retorne ao convívio com Ele. E a minha oração é que você não esteja entre aqueles que sofrem a punição de Deus. A minha oração é para que você usufrua sempre dessa graça maravilhosa do nosso Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.
Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, sem igual, salvou-me, meu Jesus.